A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, a doutora Lenice Bodstein. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, o acesso à justiça, e também vamos falar um pouquinho sobre justiça gratuita e, além disso, sobre o trabalho desenvolvido pela ouvidoria do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a desembargadora Lenice. Boa tarde, desembargadora, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Renato. Fico muito honrada de sempre estar aqui na Paraná Educativa e esse programa de grande utilidade que é a Justiça para Todos, parabenizando o nosso presidente da Amapar, que mantém viva a notícia, a divulgação e as informações mais importantes da justiça. Aqui gostaria de especialmente cumprimentar aqueles que nos ouvem e aqueles que precisam ou que se utilizam da justiça nos mais diversos modos de que ela pode auxiliar o cidadão.
Uhum. E desembargadora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes o que diz a nossa Constituição sobre o acesso à justiça, e todos devem ter esse acesso?
Sim, Jéssica, esse assunto do acesso à justiça hoje está mais divulgado, mais conhecido. Nós temos que fazer uma pequena diferença aqui, o que é acesso à justiça e o que é acesso à representação em processo da justiça, não é? A Constituição Federal de 1988 assegura, e outras legislações já faziam anteriormente, inclusive uma lei específica, 1060, de que todo cidadão tem acesso à justiça. E antigamente se pensava somente no caso de processos. O caso de você ter acesso aos processos é uma representação através de alguma instituição, que hoje é a Defensoria Pública, ou os advogados que estão cadastrados na Ordem dos Advogados do Brasil e na Seção Paraná, por exemplo, no nosso caso, e que representam as pessoas nestes processos. Uhum. São advogados dessas pessoas. Então, vamos falar da primeira parte. Acesso. Nós temos acesso à justiça? Sim. Veja, não só no judiciário, mas também em muitas instituições. Vou dar o exemplo que todo mundo conhece, o PROCON. Nós, como consumidores, todos nós podemos reclamar de uma nota fiscal mal tirada, de uma situação de que havia direito de devolver um produto e não o fez. Então, veja, é um acesso à justiça, porém não é num órgão da justiça, não é? Então, este é o acesso que a Constituição Federal nos dá. E, então, nós dizemos assim, mas eu preciso provar que eu não tenho condições para pagar o processo. Isso é quando você vai ter uma representação judicial no processo. Não é? Então, o nosso acesso a, por exemplo, as leis da violência doméstica, não é? Por exemplo, Código do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, estes bens que são de cunho dos direitos humanos, ou de direitos humanos, ele é um acesso que não pode ser negado ao cidadão pela Constituição Federal.
Uhum. E desembargadora, eu queria pedir agora para a senhora explicar um pouquinho para os nossos ouvintes e no que consiste e quem que tem direito à chamada justiça gratuita.
Pronto. Então, na justiça gratuita vem este segundo ponto que digo, que é a da representação. Então, eu preciso ingressar com um processo. Como é que eu procedo? Eu tenho que pagar custas. Por quê? Por que eu tenho que pagar custas? Uhum. Porque a justiça não é a justiça em si não é paga. O que é pago é o processo. Por quê? Porque o processo ele exige uma administração, um quadro de funcionários, ele exige materiais, recursos de toda a ordem.
Sim.
Nada é gratuito. Então, para administrar os processos que vão trazer esta justiça que o cidadão busca, é preciso pagar o que nós chamamos custas processuais, despesas processuais. Se eu quero um laudo, eu preciso pagar um perito. Se eu quero fazer um processo, eu preciso pagar as custas deste processo. Quem diz o valor? A tabela que é feita na Corregedoria Geral de Justiça, que só é remanejada acompanhando a correção monetária e os ditames legais. Mas mesmo assim, vendo do lado do cidadão, ela é muito cara para o nosso bolso. Então, pouca gente dentro da população total ela tem esse acesso garantido, porque além dela pagar as custas, ela tem que pagar o advogado, porque ela tem que ter alguém que represente. E neste ponto, muitas vezes nós recorremos à justiça justamente quando nós estamos muito sem dinheiro.
Sim.
Né? Então, vamos dar um exemplo, um processo familiar, é quando o casal se separa, é quando o dinheiro está mais baixo. Então, a criação do Estado, né, que administra a justiça, criou a Defensoria Pública. Ah, mas a Defensoria Pública, então, tem que atender todos os cidadãos? Não, ele atende aqueles que não têm condições. Naquele momento que ele precisa ter este acesso a processos, acesso à justiça, que a justiça lhe diga sobre um direito que ele pensa que tem, que pode ser que tenha, pode ser que não tenha.
Uhum.
Então, isso nós chamamos que ele tem uma hipossuficiência. Hipossuficiência econômica. Ela pode ser permanente, pode ser somente naquele período. Então, a criação dessa lei 1060 anterior, que está agora no Código de Processo Civil também, 2015, regulamenta esta situação do cidadão que precisa acesso à justiça por hipossuficiência. Ah, mas então basta eu pedir, vou lá na defensoria, vocês têm que me atender. Não, tudo tem uma regra, não é? Eu não entro na casa da pessoa sem bater a porta e perguntar se eu posso entrar e se eu sou bem-vinda, não é? Como é que a gente diz bem-vinda? Todos são bem-vindos na defensoria pública, evidentemente. Porém, para que os defensores públicos, que são os advogados que ingressam e que estão a serviço da hipossuficiência, e além de outras atitudes, outras tarefas que também vou falar, possam atender, e o número imenso de pessoas hipossuficientes que não atingem 3 salários mínimos na renda familiar, não é o meu salário, é o salário da minha família.
Uhum.
Então, estes podem procurar a defensoria e hoje nós vemos que a população é tão grande desta carência que às vezes até demora para que possam ser atendidos face às demandas serem muito numerosas. E o número de defensores, com quanto tem aumentado e tem um trabalho aqui muito eficiente, nós vemos que não alcança toda a demanda, né, toda a exigência pelo número excessivo de pessoas que buscam, né? Os juizados especiais, não é? Todos estes se utilizam. Então, por isso, vamos voltar lá na administração da justiça, porque a defensoria pública não é ligada ao Tribunal de Justiça, é ligada ao Poder Executivo, é atendimento ao cidadão, a esse direito de acesso.
Uhum.
Então, o que nós temos? Temos ações que são nitidamente de cunho gratuito, porque não tem custas, ou seja, a administração da justiça não é custeada, não é? Isto vem do Estado, inclusive o defensor público, que nós também chamamos defensor dativo ou defensor ad hoc. Bom, quando é que é o dativo e quando é que é o ad hoc? Uhum. Eles significam a mesma coisa. Né? Só que o defensor dativo nós damos uma informação de que é normalmente aquele que faz parte da defensoria pública, que fez um concurso e que se destina e são extremamente dedicados à causa dos hipossuficientes. Além disto, eles também podem promover ações coletivas, não é? E hoje se pensa muito também na promoção de conciliações em massa. Uhum. E tem sido muito bonito esse trabalho, porque quando muitos cidadãos precisam de uma resposta da justiça sobre uma mesma coisa, né? Vamos dizer, 50 trabalhadores estão lá com um problema de demissão coletiva, etc. Quer dizer, todos eles podem ser representados por um defensor dativo. Antigamente não havia esta função. Então, a defensoria dativa, sim, ela tem um amplo leque de atribuições. E aqui vai a minha homenagem à Defensoria Pública do Paraná, que tem sido incessante, sempre engrandecendo, sempre trazendo novidades, e especialmente o trabalho com a violência doméstica, na coordenadoria da CEVID, nós temos presenciado, testemunhado, e eu elogio de público as defensoras públicas da Casa da Mulher Brasileira, que têm dado uma contribuição ímpar e auxiliam, atendem, orientam, entram com processo, cuidam da regularidade deles. É um trabalho magnífico, não é? Mas voltando ao tema do defensor ad hoc ou defensor dativo, também a Ordem dos Advogados do Brasil tem, especialmente na questão da violência doméstica, tem atendido nos lugares em que a defensoria pública ainda não tem defensores nas comarcas ou nas cidades.
Sim.
Então, ali, essa rede de advogados feita por um cadastro monitorado pela Ordem dos Advogados da Seção Paraná, tem atendido como advogados dativos. Quem paga? Porque ninguém trabalha de graça.
Uhum.
O Estado do Paraná. É o Estado que paga, o Executivo que paga os honorários relativos a estes advogados. Tudo tem dificuldades. Demora muito para receber e recebem muito pouco. Então, é um trabalho também que os advogados fazem em nome do acesso à justiça. Então, veja que eu estou lhe falando, está o juiz, o magistrado, o promotor, o defensor dativo, os advogados, uhum. não é? Estão todos congregados para que se garanta este acesso à justiça. O grande problema no Brasil é que nós temos uma população muito grande. Quando nós organizamos um órgão para atendimento, imediatamente ele tem tanta demanda, penetração, né? E tanta demanda que nós não damos conta e acabam as filas e filas e filas. Mas o fato é que os números mostram o quanto de acesso nós temos. E aqui eu preciso fazer uma observação, se me permite. Nós tivemos e estamos num estudo pelo Superior Tribunal de Justiça vendo o que chama-se as ações predatórias. Porque traz um aspecto predatório? É aquelas ações que consomem a administração da justiça, o custo da justiça e não atingem grande número de cidadãos, né? Por exemplo, essas leis que nós falamos agora atingem diretamente o cidadão, a violência doméstica, o Estatuto da Criança, o consumidor, não é? O tributário, não é isso?
Sim.
Porém, existem muitas ações que incham, né? Todo o trabalho, não só do tribunal, como também da ordem dos advogados, dos defensores, que dizem respeito a outras questões. Não é? Então, nós temos estatisticamente a telefonia, é uma delas, não é? Que são ações que se repetem, são importantes porque o consumidor precisa ter este acesso, mas que fazem um número imenso de ações. É só pensar quantas pessoas têm um celular. né? Então, você imagina se cada uma dessas pessoas reclama de uma conta, de uma dificuldade que teve na sua conta, quantas ações entraram no processo, na justiça, por dia.
Sim.
Né? Então, pensando nesta administração, a gente também tem que pensar no custo disso tudo, porque senão nós não damos conta. Então, hoje, é muito importante que se pense também nesse aspecto, que a Defensoria também está ingressando, o Tribunal de Justiça também está ingressando, que é evitar os processos, mas com fórmulas de justiça mais imediatas. Uma das grandes, vamos dizer, promoções é da conciliação. E que o STJ está traduzindo essa necessidade. Porque, ao invés de nós incharmos e termos 2.000 ações de uma questão, por exemplo, de telefonia, né? Estou dando um exemplo que todo mundo conhece, mas existem outras também. Né? Diminuir o número de ações e atingir o maior número de pessoas.
Sim.
E todas essas pessoas que buscam esse acesso também podem buscar dentro, vamos dizer, de uma audiência, se poder fazer um acertamento e não ficar depois 10 anos aquele processo rolando, 8 anos que seja, 4 anos, se ele foi muito rápido, não é? Ao invés disso, nós tenhamos esta responsabilização. Tudo isso é acesso à justiça. São mecanismos que nós criamos para que nós atinjamos maior número de pessoas e maiores soluções mais rápido possível. E é assim que caminha o mundo, não é só no Brasil. Todos os países. Ah, se diz assim, mas lá na Dinamarca, olha o tamanho da Dinamarca.
Não dá para comparar, né?
É menor do que o estado do Paraná, né? E nós pensamos em termos de Brasil. Então, nós temos que ter essa brasilidade, essa nacionalidade, soluções brasileiras para os brasileiros.
E, desembargadora, queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes como que o cidadão ele pode realizar o pedido de atendimento jurídico gratuito. Acho que isso é bem importante para os nossos ouvintes que, porventura, precisem disso.
Perfeitamente. Então, vamos lá. O cidadão, a cidadã, né? Precisa ingressar. Ele pode buscar a Defensoria Pública, não é? E aqui eu vou fazer uma pequena propaganda.
Fica à vontade.
Até tem um programa também da Rádio Educativa, que é da Defensoria Pública. Então, se os ouvintes quiserem, é 97.1 FM ou a M630. Tem um minuto da Defensoria. Então, ali até para saber horários, essas coisas, locais, endereços, né?
Sim.
Então, pode se dirigir a um dos pontos da Defensoria Pública, fazer a sua inscrição. Muito provavelmente terá que aguardar. O que é exigência? De que tenha menos renda familiar, menos de 3 salários mínimos. Muito bem. Poderá ser atendido pela Defensoria Pública ou ele pode procurar um advogado, que qualquer advogado pode. Isso é muito importante que eu diga. Como falei, tem o cadastro daqueles que a Ordem dos Advogados faz, já específicos, por exemplo, para violência doméstica, não é?
Sim.
Ou questões de família, entende? Porque também os advogados são especializados, né? Mas qualquer advogado pode representar em juízo, ele requer ao juiz, imediatamente ao que ele entra com a primeira petição, a justiça gratuita, trazendo uma declaração, e essa declaração é muito importante, que ela não pode ser falsa. Ela tem que ser a declaração de que naquele momento a pessoa está hipossuficiente, ou seja, sem condições de pagar as custas naquele momento, não é? Este procedimento o juiz defere se tem essa declaração e se tem elementos de que efetivamente a pessoa está nesses requisitos. Mas pode ser que a pessoa diga, mas, na verdade, ela não quer pagar. Então, existe um procedimento que chama-se impugnação à justiça gratuita, que a outra parte do processo pode, ou o Ministério Público, pode impugnar. Ele diz, não é caso de acesso pela justiça gratuita, porque a pessoa tem condições de pagar as custas. Uhum. E aí o juiz faz uma decisão sobre isto, se tem razão ou se não tem razão. O juiz poderá negar a justiça gratuita, o juiz poderá deferir a justiça gratuita, ou poderá, que é uma das questões que nós temos, ele poderá deferir no momento para verificar no curso do processo até que ele finde.
Interessante.
Não é? Porque, por exemplo, uma questão de falência. É um exemplo, né? A pessoa, naquele momento, ele não está em condições. Mas ele tem bens, ele tem créditos a receber. Ele, naquele momento, ele não está em condições. Mas no curso do processo, quando os credores pagam a parte dele, ou ele recebe haveres, ou ele consegue vender bens, enfim, que ele vá constituindo novamente uma condição positiva, ele pagará as custas ao final. Né? Todos os advogados estão muito preparados para isso, e aqui vai a minha homenagem, que sou testemunha nesses 30 e tantos anos de magistratura, quantos e quantos e quantos advogados, por esses rincões todos do Paraná, aceitam a defesa da ativa, e muitas vezes não recebem, passa o tempo, e outros nem requerem, porque também entendem que isso é uma questão social. Não é? Então, eu acho que a verdade tem que ser dita. Né? É muito bom a gente só reclamar, mas é muito bom a gente também reconhecer que as pessoas também se dedicam à justiça.
E, desembargadora, conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes o que acontece se o pedido de atendimento gratuito ele não for devido. E qual que é o procedimento nessa situação?
Ai, muito bem. Então, se a impugnação que for feita ao juiz, né, ou os fatos demonstrarem imensamente que não é caso de justiça gratuita, né? Então você vê lá, e hoje as redes sociais ajudam muito, né? Pessoa viaja, está em Miami, né? Tem muitos carros, tem uma vida, e depois pede a justiça gratuita, só não quer pagar a justiça, né? Então, com isso, a administração de todos os recursos fica também deficiente. Então, ele deverá pagar as custas em dobro.
Interessante.
Isso tudo está previsto no Código de Processo Civil. Tá certo? Existe também uma página de defensoria pública que também poderão ver, que é o órgão que mais atinge a isto. Entretanto, eu volto a lhes dizer, né? As ações propriamente de cunho pessoal, privado, não são as que incham o Poder Judiciário. Os tribunais, eles são inchados por ações repetitivas de alguns pontos, como eu dei o exemplo de telefonia. Por isso que nós precisamos achar essas soluções. E você vê, se um cidadão pode entrar junto numa ação coletiva, é assim que nós chamamos, veja como fica muito mais fácil.
Claro.
Né? Pode ter 100 pessoas numa ação, 200, seja lá o que for. Né? Vejam aqueles casos lá de Paranaguá, dos pescadores, teve pessoas hipossuficientes, não é? Reconhecidamente houve o vazamento, então, naquela situação, eles ficaram sem condições de trabalhar, porque não havia condição de pesca, não é? Então, foi um caso nítido de que a justiça gratuita deve lhe ser dada, seja através de advogado, seja através da defensoria, seja através mesmo das ações deles em ações coletivas. Não é? Então, é de uma grande valia isso. Mas nós precisamos ter essa consciência que utilizar-se das ações coletivas e da conciliação, isto vem a diminuir que nós tenhamos um número tão grande de ações de hipossuficientes que podem ver o seu interesse comum, um condomínio, não é? Um problema de posse. Tudo isto envolve várias pessoas que se unam em ações para que os juízes também possam decidir mais rápido, porque daí terá menos processos, né? Menos pilha, como se diz, e agora é tudo virtual, não tem mais a pilha física, mas existe a quantidade de processos. Isso preocupa muito todos os âmbitos da justiça e não poderia ser, deixar de ser diferente do nosso presidente Renato Bettencourt, que tem esta preocupação, e também o nosso diretor da Escola da Magistratura, que está preocupado com isso e tem colaborado com o STJ de uma forma muito pronta e muito presente, inclusive neste assunto.
E, desembargadora, esses pedidos de atendimento jurídico gratuito, eles são mais recorrentes em quais tipos de situações? A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso para os nossos ouvintes?
Claro. Essas ações que dizem respeito aos direitos individuais, aos direitos humanos, que tratam da pessoa, são recorrentes. A maior parte dos processos que existem nas varas de família, todos os dos juizados especiais, né, que são aqueles até 40 salários mínimos, os de consumidor, né, tem os de telefonia também, que são, atingem esses valores, né, os do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Criança, da Violência Doméstica, todos estes são, nós chamamos isso de demandas sociais, ou seja, que tem uma grande importância social nos direitos humanos do cidadão. Não que os outros não sejam importantes, mas quando o que nós chamamos o bem jurídico, que é buscado, a liberdade, a privacidade, a integridade física, não é? A segurança patrimonial, os direitos de consumo, não é? Tudo isto são da órbita do cidadão comum, né? Então, são ações com muitas pessoas, são muitos juizados, todos estes são não só recorrentes, como são só de justiça gratuita, né? Os da fora de família, nós temos mais de 80% de justiça gratuita. Não é? Evidentemente que aquelas partes que têm patrimônio, têm condições, devem pagar, mas é um número bem reduzido, não é?
Desembargadora Lenice, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes sobre o acesso à justiça. E até uma próxima, desembargadora.
Muitíssimo obrigada, desejo felicidades a todos e estamos à disposição na Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça para esclarecimentos. É possível pelo 0800, que está no site, é possível pelo próprio telefone do tribunal, não é? E também por e-mail. ouvidoria@tjpr.jus, estamos à disposição. Jéssica, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade, um bom dia.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá! Música